Oi, gente, boa tarde. A Tetê já está me avisando que é aniversário do Zé Paulo, mas eu já sabia que era aniversário do Zé Paulo, tá? Boa tarde a todo mundo. Tetê, eu já sabia, sabe como? Eu vi lá no Twitter, eu vi, e aí, ó, eu anotei aqui, nesse pedacinho de guardanapo, que por acaso ficou aqui, porque eu almocei sentada aqui, acontece. E aí eu anotei, tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Zé Paulo, 22, Niver, tá? Então, olha só, feliz aniversário, Zé Paulo, que tá fazendo 22 anos hoje. Então, começa com você dando feliz aniversário para você e provando que antes da TT falar, eu tinha anotado aqui nesse pedaço de guardanapo. Não que falte papel à minha volta, tem bastante papel à minha volta, só que os papéis que estão à minha volta consistem de anotações e livros e os meus gráficos low-tech. E eu não ia anotar em nada disso, então eu anotei nesse pedacinho de guardanapo aqui, tá, gente? Então, Zé Paulo, feliz aniversário, estou vendo você passando aqui na tela. Espero que você esteja aproveitando o seu aniversário. Não sai de casa, mas aproveita o seu aniversário. E que bom que você está aproveitando o seu aniversário aqui. É uma enorme honra tê-lo aqui, no seu aniversário. Olha só, eu sei que muitos de vocês gostam de fazer pedidos musicais. Eu acho bacana isso, acho super legal. Mas eu vou exercer uma certa tendência autoritária que eu não tenho, mas às vezes eu tenho um pouco, né? Sou mãe, tenho filho, então tendência autoritária quando você é mãe sempre existe. E a minha tendência autoritária é a seguinte: eu já tenho uma música na cabeça, gente, quando eu falo. Já tá na minha cabeça qual é a música. Então, vocês podem até pedir, tá no direito de vocês, mas eu vou tocar a música que eu quiser. Algumas vezes pode ser que coincida com a de vocês, muitas vezes não vai coincidir. Então, só dizendo. Todo mundo aqui manda feliz aniversário pro Zé Paulo. Munir, AC/DC, eu não curto, não. Já passei dessa fase. Já houve tempo, não mais. Então, a pessoa que se reserva o direito de escolher a música que quiser, no final. E se vocês gostarem, ótimo. Se vocês não gostarem, paciência. Tem sempre outra música na semana seguinte, né? Então, bom, deixa eu começar hoje falando sobre essa história do Banco Mundial que está na cabeça de todo mundo. É tão engraçado isso, virou um auê no Brasil. Eu entendo que tenha virado um auê, porque realmente ninguém quer esse sujeito aqui, tá? Eu já posso dizer a vocês que ninguém quer esse sujeito aqui. A comunidade brasileira aqui em Washington está em polvorosa por causa disso, principalmente a comunidade brasileira que trabalha, nos organismos internacionais. Eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que trabalha no Banco Mundial e eu não posso falar muito mais sobre essa pessoa, mas trabalha lá. E trabalha lá há muitos anos e muitos anos. Não vou dizer quantos. E, portanto, a gente está bem a par do que se passa. Mas primeiro eu queria te fazer uma confusão que é comum acontecer, super comum acontecer, que é essa história de como é que funciona como é que funcionam essas indicações para o Banco Mundial, tá? Vamos separar as coisas e vamos entender direito como é que as coisas são. Você tem o Banco Mundial como instituição multilateral, e o Banco Mundial tem, portanto, os seus funcionários, os consultores, as pessoas que estão trabalhando em projetos específicos, todo o corpo de pessoas do Banco Mundial. E para isso, o Banco Mundial tem, evidentemente, políticas de contratação próprias. E o Banco Mundial vem há muito tempo, isso eu posso atestar, dada a pessoa que mora dentro dessa casa comigo, essa pessoa é responsável também por contratar gente para o Banco Mundial. E há políticas bem, 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 delineadas de diversidade. Então, diversidade é algo de extrema importância no Banco Mundial, extrema importância. São ideais, são perfeitas as medidas do Banco Mundial nessas áreas de diversidade? Não, né? Mas são muito melhores do que em muitos outros lugares. Então, a primeira coisa que eu queria desfazer, a primeira coisa que eu queria. A Bernadette está dizendo assim: nós também não queremos ele aqui. A gente bem que podia mandar ele para uma ilha deserta, né? Em algum lugar, assim, bem inóspito, para ele ficar lá. Enfim, ninguém quer ele em lugar nenhum. Certamente nós não o queremos aqui. Tampouco. Mas enfim, a gente vai ver como é que esse desenlace se dá. Mas o Banco Mundial é uma coisa, tem sua política de contratação, parará, parará, tá? É, e lembrando que o Banco Mundial é um banco de desenvolvimento, então tem economistas, tem educadores, tem gente que trabalha na área de saúde, tem gente que trabalha na área de educação. Porção de gente que trabalha na área de educação, especialistas em educação. A nossa grande Cláudia Coxim foi diretora global do Banco Mundial para a área de educação há um tempo. Ela estava morando aqui, eu também gosto muito dela. Mas então a situação é essa, tá? O board do Banco Mundial, que é a diretoria executiva do Banco Mundial, é outro departamento. Porque o que que acontece? O que que é o Banco Mundial no fim das contas? E o que que é o FMI? O que que são as instituições de Bretton Woods? Essa pergunta surgiu hoje. A Raíssa fez essa pergunta e eu vou explicar. No pós-guerra, houve uma reunião num lugar chamado Bretton Woods. Keynes participou, John Maynard participou dessa reunião, assim como diversos outros economistas e grandes pensadores de política pública, política econômica, e formularam e desenharam. O que saiu no fim das contas não foi exatamente o que o Keynes propunha, mas desenharam ali as duas instituições que seriam responsáveis pela economia mundial, tá? Então, o Banco Mundial, como um banco de desenvolvimento, foi constituído, e o Fundo Monetário Internacional, que é a instituição irmã do Banco Mundial, mas é uma instituição separada, foi formulado para atender às necessidades de estabilidade do sistema financeiro mundial. Então, você teve um banco de desenvolvimento de um lado e uma outra instituição para cuidar da parte de estabilidade financeira, estabilidade macroeconômica, tá? O Banco Mundial também faz isso, né? Então, as duas instituições trabalham em conjunto. Essas duas instituições são multilaterais, o que significa que os donos dessas instituições, ou os acionistas, por assim dizer, são os países membros dessas instituições. Portanto, nessas duas instituições, o board, que é a diretoria executiva, é composto por gente indicada pelos governos dos países membros. No Fundo Monetário Internacional, onde o foco é política macroeconômica, normalmente os diretores executivos são provenientes ou dos Ministérios da Fazenda ou dos bancos centrais dos países membros respectivos. Um ponto importante: essas duas instituições têm mais de 180 países membros, cada uma, né? Então, é óbvio que a diretoria executiva de cada uma não consiste de 180 membros, né? Não dá nem para botar essa quantidade de gente em volta de uma mesa. Então, o que acontece é que os países que têm maiores aportes de recursos para essas instituições normalmente têm sua própria cadeira. Esse é o caso dos Estados Unidos, esse é o caso dos países europeus, esse é o caso da China hoje em dia. E países como o Brasil fazem parte do que a gente chama de um constituency. Eles estão agrupados. O Brasil está junto, tanto no Fundo Monetário Internacional quanto no Banco Mundial, está junto com uma série de outros países. No entanto, tem umas fórmulas de cálculo para você determinar o voto de cada país, o poder do voto de cada país na diretoria executiva. E como dentro do constituency do Brasil, o Brasil é quem tem o maior poder de voto, de um modo geral, as indicações, primeiro que quem ocupa a cadeira, quem é de fato o diretor executivo, é um brasileiro, alguém indicado pelo governo brasileiro, tá? E não alguém indicado pelo governo colombiano, ou pelo governo do Haiti, ou pelo governo da República Dominicana, ou pelo governo das Filipinas, ou pelo governo da Colômbia, tá? Que são alguns dos outros países membros que constituem esse constituency do Brasil no Banco Mundial. Então, a cadeira geralmente do diretor executivo é do Brasil. Até maio, ela havia sido ocupada pelo Fábio Kanzuk, que foi para o Banco Central. Então, ela está desocupada desde então. Se a gente está falando de maio do ano passado. ela está desocupada. E está sendo, tá, quem está interinamente ocupando a diretoria executiva é uma pessoa das Filipinas, no Banco Mundial. Então, essa cadeira precisa ser preenchida de alguma maneira. E, como eu dizia, o Brasil tem um poder de voto, inclusive para a escolha de quem, para determinar quem vai, né, na indicação, na nomeação. O Brasil tem um poder maior do que os demais membros do seu constituency. O que não quer dizer que o constituency não possa se opor à indicação, à nomeação brasileira. Então, no caso específico do Wang Tubu, ele está sendo nomeado pelo governo brasileiro para ocupar essa cadeira. Vai haver uma votação dos membros da constituency. Pode ser que todos votem contra. Isso não impediria a nomeação de acontecer. O Wang Tubu poderia ainda assim ocupar a diretoria executiva. No entanto, nessas circunstâncias, os países ficam demasiado, nesse caso, o Brasil fica demasiado enfraquecido no board, tá? Por definição. Para além disso, outros, embora eles não tenham poder de influência direto, eles têm poder de influência indireto, outros diretores executivos ou diretoras executivas podem se manifestar em contrário. Isso não retira a indicação, nem o Wang Tubu não é impedido de assumir o posto, mas pode gerar consequências bem desagradáveis também para o Brasil. E aí eu lembro a vocês que uma pessoa, é que a terceira cadeira mais importante na diretoria executiva do Banco Mundial hoje é da China, é o terceiro maior acionista do Banco Mundial. E a China, não vai, não, evidentemente, tem algo a dizer sobre o Wang Tubu. Então, tem muitas coisas aqui para serem, né, dirimidas. Mas o ponto principal é quem indica os diretores executivos para o board são os países, não é o Banco Mundial. Banco Mundial, de novo, é a instituição. Esses são os membros do board, tá, que compõem a diretoria executiva do board. Não é o Banco Mundial quem indica, são os países, e o Banco Mundial tem que aceitar, são shareholders, são acionistas esses do Banco Mundial, os países. Mesma coisa no FMI, tá, gente? Funciona exatamente da mesma maneira. Estou contando as coisas que eu passei o dia inteiro sentado. Funciona exatamente da mesma forma no fundo. Não é a mesma constituency. As constituencies do Brasil são diferentes, em um caso e no outro. Mas eu estou explicando tudo isso para dizer o seguinte: as políticas de diversidade e tal de contratação do Banco Mundial que servem para quem vai trabalhar lá não se aplicam à diretoria executiva, aos membros do board, tá? Ali tem um outro mecanismo de e é bem é um mecanismo diplomático, tá? É um jogo diplomático. Quem ocupa determinadas cadeiras, as cadeiras da diretoria executiva, e essas nomeações, elas têm um cunho diplomático. Então, a depender do caso, isso pode criar tensões graves no entre países e direcionadas a países, tá? Então, a indicação do Wang Tubu, ela tá aí, mas a ver o que vai acontecer com ela. O Banco Mundial já fez uma primeira manifestação, e aqui eu vou ensinar vocês, já tendo trabalhado nas instituições de Bretton Woods, em particular no FMI, deixa eu explicar um pouco para vocês como é que funciona isso. Essas duas organizações são diplomáticas, tá? Em essência. Então, a linguagem que sai dali é uma linguagem diplomática. Então, vocês têm que ler nas entrelinhas. O Banco Mundial hoje anunciou que o Wang Tubu ocuparia o cargo, que está vago, até o vencimento do mandato do que seria o atual diretor executivo, que vence em outubro. Então, em princípio, essa nomeação só vale até outubro. Isso é o primeiro ponto. Isso se o Wang Tubu acabar indo, tá? Só vale até outubro. Nós estamos em meados de junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 3, 4 meses. Nem por esse tempo a gente quer ele aqui. Mas supondo que ele venha, ele vai vir por esse tempo, tá? E depois disso, o jogo fica bem mais complicado, principalmente se os países se opuserem de pronto, e alguns vão se opor. Segunda coisa que eu queria explicar para vocês sobre o Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma força muito grande interna dentro da Associação de Funcionários, a chamada Staff Association. Tem também uma força muito grande junto ao Ombudsman do Banco Mundial. Então, tem muita pressão já, tanto junto ao Ombudsman do Banco Mundial, quanto dentro da Associação de Funcionários, de pessoas que, evidentemente, não estão gostando nem um pouco da ideia de ter o Weintraub na diretoria executiva do Brasil, tá? Então, estou dizendo tudo isso para que vocês entendam como é que essas coisas se processam, dentro dessa estrutura do banco. E só para pontuar uma última coisa aqui, Banco Mundial, ele não é seu burro, Rodrigo, a gente pode subir essa hashtag. Só para pontuar uma coisa aqui e para vocês entenderem essa relação entre o fundo e o banco, normalmente, tá, em países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos, na verdade, desenvolvimento é um jeito muito ruim de falar, em países menos desenvolvidos, quando tem um programa do fundo, geralmente tem milhões de programas do banco e vice-versa, tá? Então, por exemplo, já falei para vocês aqui a exaustão de Papua Nova Guiné, mas quando eu trabalhei em Papua Nova Guiné, Papua Nova Guiné tinha um programa com fundo, eu estava trabalhando no FMI nessa ocasião, e Papua Nova Guiné havia um monte de investimentos do Banco Mundial, de programas do Banco Mundial em Papua Nova Guiné. Então, a nossa equipe do FMI trabalhava em conjunto com as várias equipes do Banco Mundial, em diversas áreas, tá? Porque o Banco Mundial tinha projeto na área de meio ambiente, tinha projeto na área de educação, tinha projeto na área de proteção social. Tinha projeto na área de, nossa, vai embora, porque Papua Nova Guiné era um país cheio de problemas. E a missão básica do Banco Mundial é promover desigualdade, gente. É promover desigualdade, é reduzir pobreza. Tem um telefone tocando, eu não vou atender, não sei quem é. Para não ter que ver. Então, o Banco Mundial como instituição tem um princípio nobre e faz um trabalho de extrema importância, de extrema relevância, no mundo de hoje. As instituições multilaterais, de um modo geral, fazem um trabalho de extrema importância. A Renata Bastos lembrou, e eu vou botar aqui, eu não sei se a paginação é a mesma, deixa eu ver, mas ela lembrou que no livro do Amartya Sen, esse, né? Não, esse não é a dica de livro de hoje, tá, gente? Isso eu já indiquei. Mas nesse livro do Amartya Sen, o Desenvolvimento como Liberdade, Development as Freedom, o Sen fala sobre o Banco Mundial porque o Sen trabalhou no Banco Mundial. Foi lá, aliás, que ele desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Humano. Não está na mesma página, Renata. Deve estar em outra página aqui. Enfim, não importa. O ponto essencial, deixa eu ver se ele diz alguma coisa aqui no início, ele fala assim. Fala assim. Ele diz assim, na verdade ele fala de uma forma bacana. Ele diz assim: o Banco Mundial não foi invariavelmente a minha organização favorita. Embora ele tenha trabalhado lá, tenha feito muitas coisas lá. O poder de fazer o bem, diz ele, muitas vezes vem junto com a possibilidade de fazer exatamente o oposto. E como um economista profissional, eu tive em várias ocasiões no passado. Eu me perguntei se o Banco Mundial não poderia ter feito um trabalho muito melhor. Isso aqui ilustra bem o espírito de quem trabalha nessas instituições, tá? Porque quem vai para um organismo multilateral como para trabalhar, se eu digo vocês tendo feito isso já na minha vida, e tendo uma pessoa dentro da minha casa que já faz isso há décadas, você vai com o espírito, é um espírito de meio. vou melhorar o mundo, assim, principalmente se você entra muito jovem, foi o meu caso. E muita gente lá dentro tem esse mesmo espírito, carrega esse mesmo espírito, o que não quer dizer que muitas vezes você não vai fazer coisa errada, né? E que as políticas não vão sair erradas, muitas vezes vão. Mas o espírito é esse, gente. Tem um idealismo assim inato nessa história de você trabalhar numa organização multilateral dessa natureza, da natureza do banco, da natureza do BID, da natureza do Fundo Monetário Internacional, até, tá? Para a grande surpresa de vocês, mas isso é verdade. Então ele fala isso, e depois mais adiante ele fala muito sobre o trabalho dele no Banco Mundial. E esse livro, na verdade, ele é baseado numa série de palestras que o Sen fez no Banco Mundial em 1996, 2 anos antes, portanto, dele receber o prêmio que a gente chama de Nobel, mas não é Nobel de Economia. Então queria só chamar atenção para isso, para quem quiser entender um pouco mais. E para quem quiser entender um pouco mais do Banco Mundial e do FMI, me avisa aqui. Tem muito a dizer sobre essas duas instituições de dentro e de fora. Mas eu queria fa fazer esses esclarecimentos e dizer isso a vocês. Se o Aitubo vai vir ou não, a ver. Há uma grande chance de vir, também há uma grande chance de não vir, né? Tá, então, vamos ver o que que vai acontecer e quais são as pressões que vão prevalecer. O que eu posso dizer é o seguinte: se ele vier, ele não vai vir com grande aceitação, não. E vai ser complicado para o Brasil, ainda que seja por um espaço curto de tempo. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Miguel pergunta: todos os cargos são indicados? Não, não, Miguel. Os cargos não são indicados. Só os diretores executivos são indicados. Quem trabalha no Banco Mundial entra num processo, tá? Se você quiser aplicar para uma posição no Banco Mundial ou no FMI, o processo de contratação é um processo de contratação, primeiro, extremamente lento, muito lento. Mesmo se você está entrando com uma pessoa super júnior, então vou dizer a vocês o meu caso. Como é que eu entrei no FMI? Eu entrei no FMI quando eu acabei meu doutorado, em Londres. Apliquei para o FMI, tinha feito um estágio já no FMI no ano anterior, então tinha um histórico já dentro do fundo, que obviamente me ajudou. Mas eu fiz uma. Quando me chamaram para as entrevistas, são entrevistas de 2 dias. Geralmente, se você estiver morando nos Estados Unidos, elas são aqui em Washington. Se você estiver morando fora dos Estados Unidos, eu estava em Londres, essas entrevistas são no escritório de Paris. Nada mal, né? Então, foi até bom. Eu fiz as entrevistas lá, no escritório do FMI em Paris. E lá são 2 dias de entrevista, e não pensem vocês que é entrevista, não é? É prova, é como se fosse prova. Você chega lá de manhã, você sai de lá de tarde, você passa o dia inteiro fazendo prova e sendo arguído. Prova e sendo arguído. E, evidentemente, muita gente aplica, muito pouca gente passa na primeira triagem. Para você finalmente, daquele ponto, até você receber uma carta de oferta, demora no mínimo uns 3 a 4 meses. Então, só para dizer a vocês como o processo é longo e um processo complicado. E nesse meio do caminho, todo tipo de investigação da sua vida é feita, tá? O fundo e o Banco Mundial investigam tudo. Se você já teve qualquer tipo de processo, se você já fez qualquer coisa que tenha ido de encontro aos princípios e aos valores dessas instituições. Enfim, tem uma litania, tá, de coisas. É realmente uma lista enorme. Isso para você ser contratado como funcionário, tá? Como economista profissional que vai trabalhar numa dessas duas instituições. E como eu disse, no Banco Mundial tem muita gente que não é economista trabalhando lá também, tá? Porque o Banco de Desenvolvimento precisa de outras disciplinas. E, portanto, isso não é indicação, isso é passar por um processo árduo de seleção. Isso para quem é funcionário. Para quem vai para a diretoria executiva, portanto, para o board do Banco Mundial, esses sim são cargos indicados pelos países. Os países têm zero de interferência no processo de contratação de um funcionário no Banco Mundial. Zero, tá, gente? Nenhuma. Aliás, o Banco Mundial e o FMI são extremamente cuidadosos em relação a não ter interferência externa. Se houver interferência externa, você pode ter certeza que a sua cabeça vai ser cortada e você vai estar fora da lista. Então, tem um sistema de pesos e contrapesos em contratação muito forte, tá? Não é brincadeira você conseguir ser contratado por uma dessas instituições. Ana Cristina tá dizendo que eu tô brava hoje. Ai, sabe que eu tô um pouco mesmo, Ana Cristina, eu levantei meio brava. E, enfim, tá? Tô um pouquinho. Daqui a pouco passa. Já houve caso de indicação ser rejeitada? Já houve caso de muito constrangimento. Nessas duas instituições, o que levou as indicações a serem retiradas. É assim que funciona. Lembrem, a gente está falando aqui de diplomacia. Como é que funciona? O board é diplomático, o resto do corpo técnico não, tá? Mas o board funciona na base da diplomacia. Então, na diplomacia, o que acontece nesses casos é um outro tipo de jogo. Não é que a indicação é rejeitada, a indicação é constrangida, que é uma coisa que pode acontecer aqui no caso. Fábio, eu não vou te contar por que que eu saí do FMI. Alguma outra hora eu conto quando eu quiser falar da minha vida pessoal, mas não é esse ponto agora. Tá, Itamar pergunta assim. Quem é responsável pela remuneração? O país que indica ou a instituição? Gente, de onde vocês acham que vem o dinheiro do Banco Mundial? O dinheiro do Banco Mundial vem dos aportes que os países, em grande parte, tá? Dos aportes que os países fazem ao Banco Mundial. Então, quem é que vocês acham que paga os salários tanto dos funcionários quanto da diretoria executiva do Banco Mundial? São vocês. São to todo mundo que paga imposto, tá? Porque são os governos que fazem esses aportes, são os países que são os acionistas que fazem, que dão, que contribuem para as cotas financeiras, as cotas nessas instituições. Então, em última análise, quem pagou meu salário durante os anos que eu trabalhei no FMI foram todos os governos membros do FMI, que também são os mesmos que pagam os salários da diretoria executiva. Então, o custo do Antubo, ele vai ser dividido entre países, não vai ser o Brasil integralmente, mas vocês aí, ó, vão estar pagando indiretamente o salário do Antubo na diretoria executiva do Banco Mundial, só para ficar claro, tá? Então, a remuneração. O Banco Mundial não é uma instituição que tem lucro, gente. É um banco de desenvolvimento. Então, assim, pode até ter, tem algumas áreas do Banco Mundial que funcionam dessa maneira, mas, assim, a principal fonte de recursos do banco são os aportes, são esses aportes aí. Portanto, são os governos, tá? Em todos os níveis, inclusive para os funcionários. Não é uma empresa, o Banco Mundial. É uma instituição governamental multilateral, tá? É o setor público internacional. Então, entendam assim: quando você trabalha no banco ou no fundo, você é um servidor público internacional. É isso que você é. Espero que tenha ficado claro para todo mundo entender. É impressionante com C, eu concordo, né, Daniele? É impressionante com C. Concordo. Bom, deixando de lado agora, tem problema não, Fábio, não se preocupa não, tem problema nenhum. Essas perguntas acontecem. Um dia eu conto por que que eu saí do FMI. Saí do FMI porque estava afim, já tinha feito lá tudo que eu queria fazer. Depois eu conto porque é isso, não tem razão muito maior do que essa não. O Anderson pergunta assim: seria como o BNDES? É um BNDES internacional. É exatamente isso, Anderson. O Banco Mundial é um BNDES internacional. Então, assim, os acionistas são os governos de vários países. O BNDES, o acionista, é o governo brasileiro só. Se o BNDES fosse um banco, regional, por exemplo, os acionistas, como a CAF, tá? A Confederação Andina de Fomento, a CAF é um banco de desenvolvimento regional. E, portanto, os acionistas são os países que financiam a CAF. É, como outros também. Se vocês pegarem o Banco de Infraestrutura Asiático, o AIIB, os acionistas do AIIB são os países que montaram o AIIB, o principal deles sendo a China. Então, de novo, são bancos, são instituições públicas internacionais. A única coisa que muda em relação ao BNDES é o fato. Maria Clara está dizendo que se diverte com as minhas caras. Hoje eu devo estar fazendo muitas caras e bocas, é que eu estou com dor nas costas. Mas são, portanto, isso, são instituições internacionais, tá? Só para deixar ver isso que a Marta está dizendo que está claro. Estou vendo que a gente vai ficar só em Banco Mundial aqui pelas perguntas de vocês. Deixa eu ver. O que mais que tem? Carlos, por que o FMI quer gerar desigualdade? Não, isso foi nos. Isso, não. Olha, vocês viram a entrevista da Kristalina Georgieva? A Kristalina Georgieva é a diretora-gerente do FMI atualmente. A Kristalina é uma defensora, hiperdefensora da renda básica. Está defendendo todos os programas de renda básica que estão sendo implantados mundo afora. Assim, essa visão que as pessoas têm sobre o FMI, ai, aquela instituição neoliberal, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos sair disso, vamos evoluir. As instituições, todas elas, as instituições de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, evoluíram muito nesse tempo. Hoje em dia, o debate sobre meio ambiente, inclusão, proteção social, tudo isso está sendo travado dentro dessas instituições e a partir delas. Então, não vamos ficar nessa ladainha do neoliberalismo, nininana, porque não rola mais. Assim, as coisas, né, evoluem no tempo, não tem mais isso. Então, não, o FMI hoje em dia é um grande. Já há tempos, o FMI tem sido um grande defensor de crescimento inclusivo. Enfim, só para lembrar, as pessoas que estão trabalhando nessas organizações são, acreditem ou não, são todas pessoas que vão para lá com idealismo, assim, com uma coisa idealista, de vou mudar o mundo, entendeu? É isso que rola. Então, não, sim, as coisas no final não saem exatamente do jeito que a gente quer, muitas vezes, como o próprio Sen observa no livro dele, como eu própria posso dizer, tendo trabalhado no FMI, a gente errou muito no FMI em várias coisas, assim, e várias. O fundo tem, aliás, um braço de autocrítica, que é um troço chamado Independent Evaluation Office. O Independent Evaluation Office é um braço do FMI que é independente, está no nome, independent, que faz a avaliação, evaluation, das políticas e das medidas que o fundo adotou em diversos países. E publica isso é público, tá? Então, por exemplo, tem análises ali de como o fundo reagiu a crises passadas. Teve um dos estudos que teve maior atenção do Independent Evaluation Office. Recente, né? Foi a atuação do FMI na crise da Europa, na crise da Grécia, e bem crítico, foi super crítico. Eu já participei, para vocês terem uma noção de como funciona o Independent Evaluation Office. Depois que eu voltei para cá, para Washington, que eu não trabalho mais no FMI, né? Tenho outras atribuições da vida. Eu fui chamada algumas vezes já para compor times que iam fazer estudos para o Independent Evaluation Office sobre políticas específicas. E um dos estudos que eu participei, que foi super interessante, foi uma avaliação das políticas do FMI para a estabilidade financeira nos diversos países. Se essas políticas estão corretas, se está dando certo, se está funcionando, o que que os países já acham bom ou ruim, dessas medidas e dessas avaliações que o fundo faz. E aí eu visitei alguns países, fui responsável por alguns países, tem até uma história cabeluda para contar, mas depois eu conto. Participei de missões para alguns países e fui lá, essencialmente, para os bancos centrais, os ministérios da Fazenda e tal, entrevistar as autoridades locais para saber qual era a visão delas sobre o que o fundo havia feito. A partir disso, eu e um grupo de colegas que estavam trabalhando em outros países simultaneamente fizemos um relatório, apresentamos para o Independent Evaluation Office. O Independent Evaluation Office mexeu junto naquilo junto com a gente apresentou esse relatório final. Então, só para dar uma ideia para vocês que essas instituições, elas próprias têm pesos e contrapesos e elas fazem autocrítica, que é uma palavra que o povo gosta tanto no Brasil, elas fazem autocrítica todo o tempo. Então, autocrítica faz parte, inclusive faz parte do aprimoramento. Eu realmente convido vocês todos a entenderem um pouco mais sobre as instituições de Bretton Woods. Porque, sinceramente, elas são de grande valia, não só elas, mas outros organismos multilaterais. Então, a gente tem todo o sistema, né? Desde as instituições de Bretton Woods, passando pela Organização Mundial do Comércio, passando pela Organização Mundial da Saúde, passando pelo ILO, pela International Labour Organization, pela OIT, né? Organização Internacional do Trabalho. Todos esses são pela OECD. Todos eles, OCDE, né? Sigla em inglês, sigla em português. Todos esses são organismos multilaterais, e que surgiram. As de Bretton Woods foram as primeiras, mas depois surgiram várias. E aí, fora isso, tem os bancos de desenvolvimento regionais, o BID, enfim, o Asian Development Bank, o Banco de Desenvolvimento da Ásia, o African Development Bank e tantos outros. Tudo isso surgiu desse esforço de construir o multilateralismo. Multilateralismo é uma coisa boa. Multilateralismo envolve cooperação, coordenação de política pública em várias áreas, seja saúde, seja trabalho, como eu mencionei, seja comércio, seja desenvolvimento, seja estabilidade financeira. Então, assim, toda esse leque de instituições multilaterais que a gente tem vem sofrendo ataques dessa extrema-direita tosca que se formou no mundo, como, por exemplo, do sujeito que ocupa a Casa Branca aqui nos Estados Unidos, que vem justamente fazendo o quê? Atacando essas instituições e retirando delas, a capacidade de fazer esse trabalho tão importante em nível mundial, porque não acreditam no nesse trabalho de multilateralismo. São os antiglobalistas, gente. Agora, pensem bem, é o Weintraub. O Weintraub está indo, é um antiglobalista declarado, indo trabalhar numa instituição, na organização da essência do multilateralismo, que é o Banco Mundial. Então, assim, deixem de lado alguns desses preconceitos, quem os tem ainda, deixem de lado esses preconceitos em relação às instituições multilaterais, porque elas foram formadas para, dentro do possível, fazer coisas boas, para o mundo. E esses ataques constantes que elas vêm sofrendo, Trump, por exemplo, retirou da Organização Mundial do Comércio a capacidade de arbitrar o comércio internacional. Isso é muito grave. Não à toa, Roberto Azevedo saiu. Roberto Azevedo, brasileiro, dirigente da Organização Mundial do Comércio, excepcional diplomata e excepcional, dirigente da OMC. Ele saiu, ele se demitiu, porque ele não tinha mais capacidade de fazer o trabalho dele. Por quê? Porque os Estados Unidos estão, desde que o Trump entrou, tentando, minar constantemente o trabalho da Organização Mundial do Comércio. E fizeram isso ao desmantelar, o Appellate Body. O Appellate Body é o mecanismo da OMC que permite você trazer disputas comerciais e ter essas disputas comerciais arbitradas, tá? O Appellate Body tem que ser renovado de tempos em tempos, e alguns dos principais países têm que indicar, os membros, as pessoas que vão compor o Appellate Body. Os Estados Unidos se recusou a fazer isso. Acabou com o Appellate Body da OMC. A OMC, sem a Appellate Body, ela não tem como funcionar, porque o mandato dela é arbitrar disputas comerciais. Se ela não tem como arbitrar disputas comerciais, então, na prática, a OMC hoje está sem poder cumprir o seu mandato. A Organização Mundial da Saúde aconteceu, Trump resolveu comprar a briga porque, tarará, China e não sei o quê, né? Aquela história. Tirou, não disse que não vai mais dar nenhum aporte de recursos para a OMS no meio de uma pandemia. Isso é o que esse povo antiglobalista faz. Então, assim, todos nós aqui que somos defensores de certas coisas, eu acho que essas certas coisas que a gente defende não podem deixar de andar de lado a lado com multilateralismo, porque multilateralismo é uma coisa positiva. A gente tem aí, desde o pós-guerra, anos e anos e anos que comprovam isso. O mundo melhorou por causa do multilateralismo. Ah, teve problemas, tem críticas e tal. Lógico que tem. É, tudo tem críticas, né? Não, ninguém é acrítico. Quem for acrítico não está pensando, né? Quem é acrítico é um ser não pensante. É, nós não somos assim. Então, é claro que teve problemas e deficiências e tudo mais ao longo do tempo. Agora, o que vem acontecendo desde essa virada nacionalista extremista no mundo é um movimento anti-multilateralismo que é muito preocupante, porque essas instituições foram muito fundamentais para coordenar uma porção de políticas que fizeram bem, bem para o mundo. Então, vamos sair da caixinha do neoliberalismo, que isso daí não vale, não. Na boa. É, deixa eu ver aqui. Tá, a gente vai ficar. Ô, gente, 2017 e 2018, acho que vão ficar para segunda-feira. Talvez não, talvez eu fale alguma coisa sobre 2017, mas estou achando que vai ficar para segunda-feira, porque acabou que foi importante esse papo aqui. Olha só, vamos parar com a briga no chat, por favor? É, de novo, como eu sempre falo, hoje é sexta, não é dia de briga para início de conversa. É, em segundo lugar, não, não rola. Aqui não rola, tá? Vamos parar com briga no chat. Rodrigo pergunta assim: em sendo o ex-ministro aceito com mandato prorrogado, inclusive, é possível vislumbrar já agora eventuais prejuízos para o Brasil em transações econômicas internacionais? Rodrigo, sim, eu acho que isso daí vai. Vamos supor que ele venha e fique. Ele não está à altura desse cargo, tá? Esse cargo é um cargo extremamente complexo, envolve diplomacia, envolve saber negociar com seus pares, envolve, portanto, o princípio da não truculência. Vamos pensar na figura do ex-ministro de Educação. Ele não se encaixa exatamente nesses moldes, né? Então, a possibilidade de que ele venha criar muitos problemas para o Brasil é grande, não é pequena. E aí, esse tipo de coisa acaba se manifestando em relações estremecidas entre os países, que podem sim afetar várias coisas, podem afetar comércio, podem afetar investimento, podem afetar uma porção de coisas. Então, é uma indicação de altíssimo risco. Para além de tudo que ela representa, ela é uma indicação de altíssimo risco para o Brasil. Mas como o Bolsonaro não entende nada de multilateralismo mesmo, e é outro autodenominado antiglobalista, tanto faz como tanto fez, né? Ele não entende as consequências, ou talvez entenda e não se incomode muito com elas. Daniela, eu não sei a que você está se referindo. Você está falando assim, não foi preconceito, foi dúvida, houve um ato falho. Me explica aqui, eu não entendi o que você falou. Aline, essa daqui acabou sendo isso, né? Está virando uma transmissão mesmo sobre organizações multilaterais. Deixa eu ver se a Daniela vai voltar aqui. Ah, tá. É bom, eu achei que estava vendo uma briga no chat. Se não estava vendo briga no chat, tudo bem. A Sibeli pergunta assim: boa pergunta, Sibeli. Na educação, qual a influência do Banco Mundial? O Banco Mundial, ele internamente, ele já passou por várias reestruturações, tá, gente? É uma instituição enorme. Mas assim, ele é dividido em áreas, essencialmente, né? Aí ele tem áreas e regiões, né? Então você tem o mundo dividido, né, nas diversas regiões, e tem as áreas. Então tem, hoje, do jeito que o Banco Mundial está organizado, ele tem o que se chama dos Global Practices, que são, digamos assim, os departamentos. É difícil traduzir isso, mas são os departamentos responsáveis por temáticas diversas em nível global, e você tem os departamentos regionais. Então, por exemplo, você tem um Global Practice na área de educação. Esse Global Practice na área de educação, que tem várias pessoas ali especialistas em educação e de diversos tipos, tá? Primeira infância, ensino médio, educação de todo tipo que você pode imaginar, educação para criança e em países assim muito pouco desenvolvidos, é uma gama de especialistas, tá, gente? É uma riqueza de capacitação que você tem dentro de uma instituição como essa. Então, na área de educação, você tem as pessoas todas especialistas em educação trabalhando nessa área e servindo às regiões. Então, por exemplo, se você tiver com um programa de educação no município tal, no Brasil, sendo financiado pelo Banco Mundial, isso daí vai envolver dentro da instituição um trabalho conjunto entre a área de educação o Global Practice de educação do Banco Mundial e a área América Latina, o Departamento de América Latina, onde está inserido o Brasil. E dentro desse Departamento de América Latina também vão ter especialistas em educação, tá? Então, você tem os especialistas em educação dentro dos departamentos regionais, que estão especializados em educação naquela região, e os que têm a experiência global, que podem trazer quase engasgo. Que podem trazer lições da experiência global para a experiência regional. Tá? Então, esse é um exemplo de como isso funciona na área de educação. Mas, do mesmo modo que você tem isso para a área da educação, você tem isso para a área da saúde, você tem isso para a área de proteção social, você tem isso para a área macroeconômica, você tem isso para a área de estritamente finanças, digo, bancos e sistema financeiro, você tem isso para a área de contas públicas. Tá? Então, o Banco Mundial ele tem essa divisão assim das práticas globais, né? Por temáticas. E depois você tem, na matriz, você tem a divisão dos departamentos por região, tá? Por região no mundo. E todas essas áreas trabalham nesse sistema matricial em conjunto. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que isso significa. Priscila, eu comento sobre os Equator Principles, não agora, mas eu prometo a você comentar, mas deixa eu falar para vocês esse é outro ponto importante. Como é que é o Banco Mundial, tá? Quando a gente pensa no Banco Mundial, a gente geralmente está pensando no Banco Internacional o IBRD, tá? Que é uma das partes do Banco Mundial. O BIRD, como a gente fala em português, é a parte do Banco Mundial que é responsável por uma porção de programas, mas não são programas. São programas geralmente de naturezas diversas nessas várias áreas que eu acabei de mencionar, mas programas geralmente destinados a países de renda média ou países não tão pobres. Então, tem determinados tipos de empréstimo, tem vários tipos de empréstimo, na verdade, que o BID faz. Ele é, digamos assim, a parte central do Banco Mundial que trabalha diretamente com governos. Aí você tem outras instituições que pertencem ao Banco Mundial, Amiga, e outras, que trabalham, algumas que são especializadas em trabalhar com países muito pobres. E você tem a IFC. A IFC é a International Finance Corporation, é uma instituição que faz parte do grupo Banco Mundial. O Banco Mundial é um grupo. A IFC faz parte do grupo. A IFC não trabalha com governo. A IFC trabalha com o setor privado. Então, a IFC é que é mais, na verdade, assim, voltando à pergunta sobre o BNDES, na estrutura do Banco Mundial, quem é mais parecido com o BNDES é a IFC, porque a IFC trabalha diretamente com o setor privado. Tá? Então, agora, por exemplo, a IFC está extremamente envolvida em tudo que é relativo a essa crise, porque todos os empréstimos que são feitos diretamente para setores em países, diretamente que eu digo sem a intermediação de governos, são feitos pela AFC, não são feitos pelo BIRD. O BIRD empresta diretamente para governos, seja nível local, seja nível, sempre nível federal, porque o nível federal tem sendo, no Brasil pelo menos funciona assim, nos outros também. O governo federal é quem é responsável pela dívida em última instância, mas, por exemplo, se você tem um programa no município qualquer no Brasil, do Banco Mundial, esse é um programa que vai vir do Banco Mundial, do BIRD, tá? Agora, se você tem um financiamento, por exemplo, sendo dado para pequenas e médias empresas que tenham essa capacidade de chegar, né, à AFC, sendo feito pela AFC, financiamento direto, que não passa por governos, quem faz esse tipo de empréstimo, quem faz esse tipo de operação é a AFC, tá? Não é o BIRD. Então, dentro do Banco Mundial Grupo, você tem todas essas outras instituições, e algumas delas têm seus próprios boards também. Então, a AFC, por exemplo, tem um board próprio, tem uma diretoria executiva própria. E essa diretoria executiva, embora ela esteja abaixo da diretoria executiva do Banco Mundial, ela trabalha muitas vezes lado a lado com a diretoria executiva do Banco Mundial. O que significa que atritos, né? São sempre possíveis e eles acontecem. Então, deu para entender assim, mais ou menos? Bota a mãozinha aí se deu para entender mais ou menos como é que é a estrutura do banco. Rafael pergunta assim, que empréstimos de bancos como o BID seriam solução para a saída de alguns gargalos de infraestrutura. Uma das coisas que o Banco Mundial faz é exatamente isso, né? O Banco Mundial já financiou muito projeto de infraestrutura mundo afora. O que acontece no caso do Brasil, não, ainda não falei, Vitor, de recomendação de livro, eu vou fazer isso já já. Mas o que acontece no Banco Mundial é que os empréstimos do Banco Mundial são em dólar, né? Então, assim, a gente podendo fazer projetos de infraestrutura com assessoria até do Banco Mundial. O Banco Mundial faz empréstimo, mas o Banco Mundial faz muita assessoria, tá, gente? Aliás, eu esqueci de falar isso é super importante. O Banco Mundial, quando ele atende aos países, ele não atende só na capacidade de emprestador, ele atende muitas vezes na capacidade de assessor e assessor técnico. Então, como dentro do Banco Mundial você tem uma experiência muito vasta, isso assim no FMI também, você tem uma experiência muito vasta de pessoas diversas que trabalharam em vários cantos do mundo e que podem trazer essas experiências para um determinado país para resolver uma determinada questão, muitas vezes essa atividade do Banco Mundial, essa atividade de advisory, né, de técnico, de assistência técnica, digamos assim, do Banco Mundial, muitas vezes ela é recrutada pelos países. Então, mesmo que você não tenha um projeto de infraestrutura, um programa de infraestrutura que esteja sendo financiado pelo Banco Mundial, lembrando que o financiamento é em dólar, é preferível que você faça o financiamento na sua própria moeda para depois você não ficar engasgado com um monte de dívida em moeda estrangeira, e a gente no Brasil pode fazer isso via BNDES, mas muitas vezes, no passado, inclusive, o BNDES trabalhou lado a lado com o Banco Mundial, com a assessoria do Banco Mundial, e são duas instituições que tem uma conexão muito grande. Aliás, o Banco Mundial tem conexão com todas as instituições, tanto em países quanto regionais, que trabalham com desenvolvimento, só para ter bem claro esse ponto. E um outro ponto, tá, que eu acho que é de extrema relevância. O BNDES foi criado em 1952 pela US-Brazil Joint Commission, que foi uma comissão que durou um tempo, Estados Unidos e Brasil, como já falei, e quem, na verdade, ajudou a montar o BNDES foi o Banco Mundial, gente, tá? O Banco Mundial teve uma enorme influência no desenho e na capacitação original do BNDES, tá? Inclusive por meio de assistência técnica. Então, só para que vocês saibam, só para que vocês saibam disso também. O Anderson pergunta, professor, o Banco Mundial tem alguma participação no PIB global? Não, o Banco Mundial é uma instituição, faz parte desse mecanismo de instituições governamentais, instituições públicas internacionais. Então, o Banco Mundial, ele não é uma empresa, um banco. As pessoas costumam achar isso, né? O Banco Mundial não é um banco no sentido estrito da palavra. O Banco Mundial é uma instituição de fomento pública. Então, ele contribui indiretamente para o PIB mundial, né? Porque na medida em que ajuda países, na medida em que você tem o braço privado do Banco Mundial, por meio da IFC, trabalhando para assistir setores específicos em países e sustentá-los durante a crise e tudo mais, o Banco Mundial tem um papel fundamental como instrumento de política pública internacional, assim como o FMI, assim como o BID. Então, só para colocar isso, o Banco Mundial é fundamental na resposta global à crise, assim como é o FMI, assim como são outras instituições. Esse é o papel que o Banco Mundial cumpre, e ele é de extrema importância, tá? Para que vocês também tenham um entendimento sobre isso. Deixa eu ver aqui. Marcelo, são instituições diferentes. O BIRD faz parte do Banco Mundial. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É outra instituição. Não tem nada a ver com o Banco Mundial, mas é também um banco de desenvolvimento voltado para as Américas, tá? Para as Américas todas, para essa parte aqui do mundo. E Caribe, América Latina e tal. E o FMI é o Fundo Monetário Internacional, é também outra instituição. Então, assim, BIRD é uma instituição do grupo Banco Mundial, faz parte do Banco Mundial. BID, sem o R, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, outra instituição. E o FMI é outra instituição ainda. As duas instituições originais da formação do sistema Bretton Woods foram o Banco Mundial e o FMI, essas duas. Tá? Outras vieram depois. Exatamente, como o Edson está lembrando aqui, se chama World Bank Group. O Banco Mundial é um grupo. O BIS, gente, vai ficar para a próxima. O BIS é o Bank for International Settlements. E é outra coisa. Não é banco de desenvolvimento. Eu prometo falar sobre o BIS, mas não hoje. O banco do BRICS, Hugo, foi montado para ser uma instituição, para ser um banco de desenvolvimento para esses países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países acionistas são esses e mais alguns. Foi montado recentemente, né? Nos anos 2000. Mas ainda é o caso que as instituições principais, quando você trata de ter respostas contundentes à crise, ou mesmo ter capacidade de avaliação técnica e tal, esse papel ainda é muito do Banco Mundial e do BID no que cabe, no que toca a parte América Latina. Gente, olha. Eu tenho que encerrar, porque está chegando perto do horário e eu prometi algumas coisas para vocês. Então, deixa eu. A Aline lembra, tem também o EBRD. O EBRD é o European Bank for Reconstruction and Development, Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento. Essa é uma instituição que funciona na Europa, para a Europa. É um banco de desenvolvimento que funciona para eles. Então, só lembrando nesse rol de instituições multilaterais. Mas o EBRD é ele também uma instituição multilateral. Gente, livros. Vou recomendar esse. Adoro esse livro. Comprei ele tem uns, sei sei lá, 4 anos talvez, se chama, eu não sei se tem tradução para o português, em inglês ele se chama Lives in Ruins, que se traduziria para Vidas em Ruína. Não, não estou pensando na vida de ninguém aqui. É um livro sobre arqueologia. Na verdade, essa é uma jornalista, tá? Que escreveu esse livro, é super legal. Ela escreveu esse livro daqui e o que ela fez foi que ela acompanhou vários arqueólogos, vários arqueologistas pelo mundo e pelas suas diversas áreas de interesse e relatou essas experiências dela nesse livro. E tem um capítulo muito legal mesmo, que vale a pena para uma sexta-feira, é super apropriado para uma sexta-feira. É esse capítulo aqui que se chama Extreme Beverages, Bebidas Extremas. E esse capítulo aqui desse livro, ele é sobre um cara cuja pesquisa cuja pesquisa arqueológica consiste em buscar artefatos para entender como é que o álcool, como é que as bebidas alcoólicas foram, até quando que as bebidas alcoólicas passaram a ser relevantes, né, na cultura, nas sociedades e tal, quão lá atrás, no tempo, a gente tem que ir para descobrir a história das bebidas alcoólicas, né, diversas, então cerveja, vinho, o que quer que seja. E tem um relato muito interessante aqui que ele descobriu nas pesquisas dele que a bebida alcoólica mais antiga até hoje registrada, é uma que provém da China, não vai surpreender ninguém que seja esse o caso, e ela é uma bebida, é um brew, né? Então é uma bebida fermentada, uma espécie de cerveja na realidade, e passou a existir, o primeiro registro de existência dessa bebida tem 9 mil anos, tá? Então, para vocês saberem que pelo menos há 9 mil anos a humanidade se embebeda, volta e meia. Hoje é sexta-feira, dia para falar disso, então eu recomendo esse livro, em especial, gente, este capítulo aqui, Extreme Beverages, que relata a pesquisa desse cara em particular. É muito, muito legal, gente. É super, super divertido. O livro inteiro é super divertido, porque tem umas pesquisas assim completamente inusitadas, o que a gente não pensaria, né? Mas essa é uma delas. E é bem legal. Bom, na semana passada, quando eu botei a Rita Franklin aqui pra gente, o YouTube me derrubou. Porque o conteúdo era. Tinha copyright, né, gente? Então eu tive que depois fazer uma. Não pôde ir para o site, foi derrubado o site, não sei o quê. E eu tive que cortar no final. Então eu vou tentar agora botar só um tantinho da música que eu queria botar para vocês e queria dizer uma coisa para vocês antes de eu colocar. Essa música, ela tem um significado muito especial para mim, que um dia talvez eu conte para vocês. Então, por isso que eu escolhi ela hoje. Tá precisando dessa música hoje, na verdade? Peraí, peraí. É essa aqui, gente. Vou tentar me fazer o mais restrito possível.
Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver.
Tá aí, gente. Isso é pra gente mandar essa pro YouTube? Meu som te pega, careta. Quem é você? E tem várias outras partes nessa música aqui que são legais. É a Maria Bethânia, gente, pelo amor de Deus, tá? Cantando essa música do Caetano. Chama-se Reconvexo. Essa música, como eu disse, ela é bem especial para mim, por várias razões. Então, fiquem com ela. Eu, evidentemente, vou escutá-la, quando terminar aqui. E vou dizer para vocês uma coisa, tá? Vou fazer uma confissão. A confissão é a seguinte: eu estou estudando genética. Estava estudando imunologia hoje de manhã e passei a estudar genética agora de tarde. E aí, eu estava na correria, fazendo um negócio antes de entrar aqui na transmissão. E na correria, porque aquela coisa, né? Eu devia não ter feito nada, eu devia ter pensado assim: na correria você não faz as coisas, você espera, é o que eu falo para os meus filhos. Mas não, fiz exatamente o que eu mando eles não fazer, e na correria eu resolvi responder umas perguntas, e por besteira eu fiz um erro, que eu quase me matei de ter feito o erro, porque afinal de contas ele era totalmente evitável. Então o meu mau humor, se vocês perceberam que tem algum rolando, ele vem disso, tá, gente? Não tem mais nada. Então, ó, deixo vocês com o Reconvexo e até segunda-feira. Tenham um bom fim de semana, boa noite. Desculpa se eu quebrava aqui sem querer, mas tinha a ver com, enfim, essa outra coisa ali que eu já falei. E vamos torcer para dar tudo errado para o Aintubo. É o que a gente pode fazer. Tchau, gente. Até segunda.